Fala pessoal, a gente vai ter um convidado hoje muito especial, Ricardo Jordão, cara que manja muito sobre vendas, sobre produtividade, trabalho, enfim, são muitos temas, criador do Epicentro, fundador da Biz Revolution.
Fã do Metallica número 1. Número 1 mesmo. Não é no Brasil não, acho que é no mundo, né, Jordão?
Oi?
O cara falou aqui, fã do Metallica número 1.
Número 1 no Motherfucker World.
E aí?
So fucking what?
Olha atrás aí, ó. Tá em todo lugar, né, cara?
Tá em todo lugar, né, animal?
Você não tatuou ainda, né?
As minhas costas... Eu tenho 6 tatuagens do Metallica.
É
as
mesmo?
As costas. As costas tem essa aqui, ó. Tem 6 do Metallica, 7 de Star Wars, 2 de vendas. E continuando. Vai ter mais.
Oh,
uma
Jason,
uma sobre galera... vendas é essa aqui, ó.
Qual que é?
Dá pra ler?
Always be closing. É isso?
É. Always be closing. Sempre fechando.
Always be closing.
Sempre fechando. Primeira coisa que a galera tem que ter na cabeça, né? Se o cara de vendas, ele tem que liderar, né? Não pode deixar o cliente liderar. Não é o cliente que decide qual é a próxima reunião, quando vai acontecer, quem vai participar. É o vendedor, é o cara que tá vendendo. Quando o cara fala assim, obrigado pela sua proposta, eu vou falar com não sei quem e retorno. Não é assim que funciona. Entrar aqui há uma hora, não é assim, não é assim. O próximo passo é amanhã, 3 da tarde, você vai botar seu chefe na sala, sua mãe, seu pai, a fada madrinha, eu vou trazer um case, você vai trazer um vídeo e a gente vai ver se rola. Se não rolar, a gente fica amigo, né? Se não, vambora. A gente ficou uma hora só conversando. Não era urgente?
É isso aí. Eu tô rindo do Caruso, que o Caruso falou que tem uma tatuagem nas suas costas, disse o fofinho da mamãe, o fofo da mamãe. Você tatuou nas costas. O Jason também mandou uma mensagem agora, um beijo, Jason. Jason, brother, Jason.
Corona.
Ô, brother, deixa eu te falar um negócio. Você é um cara que tá nessa linha, assim, tipo, o que é legal de você, assim, da legitimidade que você tem, que essa onda dos últimos 5 anos da galera fazendo fórmula de lançamento e indo pro mundo digital e tal. Pô, você tá no digital desde o tempo, sei lá, do IQC, você tá desde do MMX. E você já tava produzindo conteúdo, gerando. Pô, eu conheço os conteúdos, sei lá, há mais de 10, 15 anos, sei lá, eu leio seus textos que você mandava. Aliás, você tem que voltar a mandar texto, né, cara? Era muito demais seus textos. Eu sei que você tá um cara muito de vídeo agora, mas seus textos são destruidores. E aí, de repente, agora a gente vem para esse movimento onde todo mundo parado e todo mundo ir para o digital. Agora a galera toda gerando conteúdo, é tudo live atrás de live. E o vendedor agora tendo que fazer call, o cara tendo que escrever para o cliente dele, para ele estar presente, porque o cara não consegue mais encontrar ele e tal. Mas você já vem falando disso há muito tempo, né, Jordão?
Eu tive a sorte de... Primeiro, né, essa palavra sorte, né? Eu acho que assim, a vida é muita sorte, né? Tem um podcast que eu escuto nos Estados Unidos, o cara entrevista só um cara muito foda e ele pergunta no final pra todo mundo. Os seus bilhões, você deve à sorte ou ao seu talento? E todo mundo é unânime, à sorte, né? Então, assim, a gente tem que trabalhar duro, tem que estudar, tem que se preparar, mas muito do que a gente tem é sorte, né? Tem gente, às vezes, melhores que a gente, só que a gente que tem mais grana, a gente que chegou mais longe... A gente tem que ter essa compreensão para ser grato, cara. Para ser grato aos nossos pais, a tudo. E para quando... Porque quando chega um momento desse, mesmo se você ficar sem dinheiro, sem emprego, sem saúde, você ainda tá vivo, né? Você ainda tá vendo uma live. Então isso é muito foda. Esse negócio tá acontecendo agora é muito foda. Há 10 anos atrás, ninguém imaginaria que você ia conseguir falar com uma pessoa numa qualidade dessa, num celular sem fio. É tudo muito incrível, né? Então, se você tiver esse sentimento de tudo é incrível, você não vai ficar doente, os bichos não entram em você. Você acha tudo incrível, né? Então, eu tive a sorte de ter um pai que era da área de tecnologia e ele mostrou para mim o computador quando eu tinha 7 anos de idade, né? Eu sempre tive computador em casa. Então, quando surgiu as BBS, que foram a primeira internet, foi a BBS, se algum velho aí vai lembrar. Eu já estava na BBS, já estava criando conteúdo, já tinha blog na BBS, né? Em 1987. Tudo começou em 87, quando eu tinha 16 anos. E aí, desde então, eu venho fazendo conteúdo. Sempre fiz conteúdo. O blog existe desde 87, né? Tem 35 mil artigos no meu blog, né? E eu gosto de escrever mesmo. Como você falou, a coisa que eu mais sei fazer, mais sou mais legal, mais foda, é em escrever. O vídeo é a consequência de você saber escrever. É aquela história, meu. Se você lê e escreve, você sabe falar com clareza. O cara que é enrolado, ele não lê. Ele não escreve. Então ele é enrolado. Toda hora ele enrola, vai pra lá, vai pra cá e tal.
Quantos vídeos você já tem gravado já?
No YouTube tem 1.400. No YouTube, né? No blog tem 30 mil artigos. Tem 70 mil comentários. Tem o podcast, tem aí os vídeos viram áudios e eu coloco no podcast. Então o podcast tem 800 episódios. Cada vídeo no YouTube tem mais ou menos 5 minutos. Aí você multiplica 5 por 1.400, dá 100 horas já de graça. E aí tem o Vendas Cura Tudo. Vendascuratudo.com.br tem mais 500 horas de vídeo que não tem no YouTube, né? Eu tô conectado com os espíritos, cara. Quanto mais cara foda morre, mais eles encostam em mim, assim, e fica mandando, cara. É tipo psicografia mesmo. Os vídeos do YouTube, se alguém não viu ou se alguém já viu, eles são gravados na primeira tomada, não tem edição nenhuma. Eu fico 7 minutos falando do negócio lá e termino.
E já sobe
automático, na primeira tomada. Então,
você não fica fazendo vinhetinha de entrada, vinhetinha de saída, nada?
Não tem esse negócio aí. Agora hoje eu vou falar sobre não sei o que lá. Fica ligado aí. Não tem nada disso. É papum. Mas é tipo assim, o processo é o quê? Eu ponho a câmera ali, aperto o botão e o negócio faz um download do universo, assim. Vum! Então, às vezes...
Você não planeja o dia antes do que você vai falar amanhã?
Não planejo, cara. Não planejo. Eu sempre falo assim...
Pô, amanhã eu vou falar sobre isso.
Existe um calendário. Então, hoje eu tenho que falar de prospecção. Mas o que eu vou falar, não sei. Até 60 segundos antes de estar fazendo um negócio de 7 minutos. Então, eu realmente penso... Sabe, não sei o que acontece depois que a gente morre, cara, mas realmente existe...
O legado que você tá deixando de conteúdo e tal. E você começou falando de gratidão, né, do gente ser grato, mas tem uma coisa que também você fala muito, é generosidade, né? E nos conteúdos você sempre foi muito generoso, né? Tá aberto, a galera que quiser assistir tá lá e ver e tal. Tem alguns que são fechados, que é muito pouco, mas você sempre foi um cara que deixou tudo aberto, né? Hoje, nessas estratégias de fórmula lançamento, os caras falam, você tem que deixar um pouquinho aberto para o cara ter vontade de consumir tudo. O cara que não quiser fazer seu curso, ele aprende, se ele quiser absorver os 30 mil artigos e quiser ver esses 500 horas de vídeo, ele vai ter feito seu curso. Porque muitos dos elementos que estão nesses vídeos, nesses artigos, estão lá no seu curso, você não concorda?
Concordo. Tem gente que vem no curso só como sinal de agradecimento. A estratégia que... São várias coisas, né? Várias estratégias, né? Vários elementos, né? Mas uma que eu uso, que vai faz uma metáfora boa, uma analogia boa, é o seguinte. É tipo assim, o conteúdo que você tem que distribuir na internet de graça tem que ser o melhor mesmo. Aí a analogia que eu faço é com a música. Tipo, o Metallica lança o CD, vai. Aí eles criam um videoclipe. O videoclipe do CD é de qual música? Da melhor música do CD. Anitta faz isso, todo mundo faz isso. Se os músicos acreditassem que se eles fizerem um videoclipe da melhor música, eles não vão conseguir vender o CD e nem o show, eles fariam o videoclipe da pior música do CD. Eles põem a melhor música no CD. Então, compartilhe e ponha de graça o melhor de você. A coisa mais foda que você sabe. E pode acreditar, quando a coisa mais foda for compartilhada, vende. Porque... Acho que o conteúdo, a coisa mais foda de você compartilhar, a maioria das pessoas não vai conseguir fazer sozinha. A coisa mais foda de você compartilhar. Não vai conseguir. Aí eles vão te chamar, cara. Vão te chamar para instalar, para configurar, para fazer várias coisas, consultoria. Então, compartilhe sem dó a coisa mais foda que você fez. Porque assim, ó, tem muita gente que faz conteúdo e fala assim, eu tenho um canal, fiz isso, mas não deu retorno. Aí eu falo assim, cara, seu conteúdo é ser uma bosta, cara. Você falou assim, eu vou fazer um texto. Você faz um texto sem olhar se já existe na internet, cara. pô, você quer fazer um texto sobre como instalar energia solar numa indústria de 5 mil metros quadrados. Aí você faz um texto lá, fica 2 horas e publica, não dá comentário nenhum. Pô, primeiro Google para ver se alguém já escreveu sobre isso. Você vai ver que 15 negros já escreveram. E esse conteúdo que você acha que é fantástico, não é. É normal, já está de graça. Então, faz essa pesquisa antes. E tira de você, cara. E o melhor, cara. E bota pro mundo o melhor de você. E pode acreditar, meu. Funciona, tá funcionando pra mim. O melhor você bota pra fora, não sei, cara. Os seres que já morreram, passa pra você, cara. Porque eu não sei o que eu vou falar. Essa história que eu acabei de contar, eu acabei de inventar. Como é que o negócio vem assim, sabe? Você vai falar, o cara é inteligente? Eu não, não devo, não sou, não. Eu não sei nem pregar um negócio na parede ali. Então, não, eu tô conectado, cara. Tem esse negócio de vibe mesmo. Você
tá na sincronicidade, né? Você tá na sincronicidade, né?
É, existe mesmo. Cada um vai falar uma coisa. Eu ia chamar de um jeito diferente. A lei da atração, sincronicidade, sei lá do quê. Mas existe. Se você tá na vibe da música, pô, a música vem. Você tá na vibe da escrita, a escrita vem. Você tá na vibe de fazer o bem vem. Você tá na vibe de fazer o mal vem. Tem gente que fala assim, pô, não tenho dinheiro, nunca consegui guardar dinheiro e tal. É porque você não tá na vibe do dinheiro. Dinheiro também tem vibe, né? O cara que não tem dinheiro, é tipo assim, ele ganha, e ele ganha durante 10 minutos e gasta nos outros 90. Então, nesses 90 aqui, não é o momento que você tá gastando não é vibe de dinheiro. Não é. A vibe do dinheiro é tipo assim, você chega pra comer um negócio, você fala, não vou comer tudo isso não, come menos. Você vai pedir uma água desse tamanho, pede menos. Aí você tá na vibe do dinheiro. E a pessoa que tá na vibe do dinheiro o tempo todo fica rica, né? Ou fica atrás de dinheiro, se é isso que você quer.
Isso, é isso. E quem vai, tem propósito, quem tem alguma coisa, ele vem o dinheiro e mais um monte de coisa junto, né? Se você quer só o dinheiro, você vai atrair só o dinheiro, né? Mas você tem como construir muito mais coisas em torno de você do que só o dinheiro, né? O dinheiro vem como consequência, né?
É, a gente já viu um monte de coisa, né? Eu tenho 50 anos, né? Então, Eu não preciso mais ficar lendo um monte de livros, sabe?
Porra, já... Ou ficar seguindo um monte de guru, né, cara? A gente tem uma geração, os livros que mais são vendidos no Brasil é livro de autoajuda, que fica ensinando como sair do mil ao milhão, os 3 passos pra você ser rico, pra você ser bem-sucedido, pra você ser feliz, pra você ser bonito. E aí a gente esquece, e é isso que você acabou de falar, que todo mundo tem alguma coisa pra entregar pro mundo. Em vez do cara entregar pro mundo, ele fica só consumindo. Aí fica seguindo esses gurus aí do Instagram e tal, seguindo os caras faz live, tem 50 mil pessoas na live do cara. O cara falando o métodozinho, o planozinho que deu certo pra 10 e ele acha que vai dar certo pra população inteira. E tem um monte de gente seguindo esses caras. Teu amigo fala, cara, livro de autoajuda só serve pro cara que escreve o livro. É só ele que ganha dinheiro. E ninguém mais ganha. Não adianta você ficar com esse papo que eu tenho um método isso. Até você é um cara que fala bem e mal também de duas coisas que me incomodam, que é esse excesso de coaching que tem, né? Pelo amor de Deus, tem mais coaching população no Brasil. Todo mundo é coach hoje, todo mundo faz coach. E esse negócio de falando de lançamento, parece que tudo você vai fazer fora de lançamento, tudo tem uma fórmula, um método que vai dar certo e tal. E uma coisa que eu sempre curti em você, na sua verdade, é que não tem método, cara. Quem te segue, quem te acompanha, não tem o método Jordão de ficar rico, o método Jordão de você ser o melhor vendedor do mundo. É um monte de coisa que dá significado pro cara. Se o cara fizer, que tem a ver com generosidade, tem a ver com empatia, que tem a ver com gratidão, tem a ver com esforço, tem a ver com trabalho, tem a ver com o cara botar pra fora o que ele sabe. Eu acho bonito isso, porque, cara, a gente precisa cada vez mais... Todo mundo que tá vendo essa live aí, ó, deve ter alguma coisa pra ensinar pra alguém. Em vez do cara ficar aprendendo na live, ele devia estar fazendo a live dele ensinando alguma coisa pra alguém, você não concorda?
Sim, sim. Eu acho que um mal que essas fórmulas causam, cara, é uma coisa que eu vejo e as pessoas me falam, que é o seguinte, o cara tem... Olha a situação, o cara tem 239 funcionários há 23 anos, e ele vira para mim e fala que ele acha que ele não é um líder. Porque o livro tal fala que para ser líder tem que fazer 6-7 coisas, acordar às 5 da manhã. E ele não acorda. Então ele não se acha um líder, apesar de ter uma empresa há 20 anos e ter 233 funcionários. Então as fórmulas, né, os livros, as vidas, a vida dos outros pode causar esse mal. Se você não tiver uma autoestima elevada, se você não se acha foda, se você não tá ligado que o que você tem já é muito legal, né? É isso que eu ia comentar, né? Eu tenho 50 anos, tipo, eu já vi tanta coisa. Então, E eu sempre prestei atenção, eu tive a sorte de ter um pai, uma mãe, sei lá, uma avó, um avô, um amigo, uma amiga, um professor, que eu prestei atenção. E aí, quando eu pegava um livro, eu pego um livro desse, eu lembro do meu pai. E falo, pô, esse cara aqui não se compara com meu pai. Eu pego esse outro aqui, esse cara não se compara com a minha mãe. Esse cara aqui não se compara com a minha avó. Meu amigo de infância falou umas coisas mais legais que esse cara. Então, é uma questão de autoestima, assim, de gratidão. Você tá ligado de viver o presente, né? Então, porque eu sou marqueteiro e vendedor. Então, em vendas e marketing, você não tem que ser melhor que os outros. Você tem que ser diferente. E essa é uma pergunta que todo mundo faz, né? Qual deveria ser meu diferencial? Seu diferencial deveria ser você, né? Ser você, né? Você nasceu em Pirituba, você passou o pão que o diabo amassou, você é negro, você tem 200 quilos, você tem 100 quilos, você é gago. Seu diferencial é ter 150 quilos, ser gago, ser preto e nascer em Pirituba. Esse é o diferencial.
Se existir um diferencial para todo mundo, não é diferencial, né?
Não é.
Você tá na vala comum. Até um método que serve para todo mundo. Então não é diferencial. O diferencial é cada um ter o seu, né? O seu jeito de ser, de agir, de falar, né?
É, exatamente. Aí entra o elemento coragem, né? Aí tem a ver com autoestima, né? De novo, as coisas vão voltando, né? Você tem que ter coragem para quando alguém pergunta pra você, qual é o seu diferencial? Meu diferencial é que eu nasci em Pirituba. E eu fiquei 12 anos na favela. E eu não tive pai. Ou eu tive uma mãe muito foda. Esse é o meu diferencial. É por isso que tem que fazer um negócio comigo. Em vez de falar, eu trabalho no WeWork, e na Vila Olímpia. E eu fiz GV. E fiz curso em Harvard. Isso, caralho, mano. Você não vai conseguir. Se você não vê daí, você vai ser menos do que o cara que nasceu ali. O diferencial é ser a gente mesmo. Eu procuro ser eu. Então, eu gosto de tatuagem, tem tatuagem. Eu ponho, pô, meus 1.500 vídeos do YouTube, tá o James do Metallica atrás, né? Eu podia ter o Peter Drucker, né? A fórmula seria ter o Peter Drucker, mostrar o MacBook, botar um gel, né? Fazer uma vinheta, né? Falar devagar, falar sentado na mesa, com os braços cruzados, olhando para o infinito. Esse é o modelo que talvez converteria. Converteria o quê, cara? Quem que eu ia atrair? Eu ia atrair os caras que eu não gosto. Ia atrair os caras mascarados também, que nem eu. Aí eu ia ter que falar, ia ter que ter Apple Watch, ia ter que ter camisa azul escura com calça preta, ia ter que ter escritório de 30 mil reais o aluguel lá na Rua do Rócio, só porque os caras estão na Rua do Rócio, que a moda está na Rua do Rócio. Eu quero que a Rua do Rócio vá pra puta que pariu.
Você ia ter que jogar golfe com os caras.
Tipo... Vou ter que jogar golfe com os caras. Que o addressable market do Mindset, top down,
melhorar. Participar daqueles grupos de CEOs, né? Do lead da vida. Você ia ter que participar desses networking de CEOs.
Eu conheço uns CEOs que vão nesse negócio do lead. Eles odeiam. Eles odeiam, mas eles vão lá, sentar lá, eles falam, eu odeio essa merda. O cara mentindo, outro tá mentindo também. Todo mundo botando banca que tá foda. E não tão foda, né? E não são foda. Né? Então, acho que, tem que ter a coragem.
Começa com a verdade. A coragem de ser você, né? Coragem de trabalhar com a sua verdade.
É coragem de perceber que em volta de você já tem as coisas pra você dar o passo aí. Então dê primeiro valor para isso antes de tentar mudar quem você é, né? E eu espero estar ensinando isso pros outros, né?
Ô, cara, tem um negócio que você fez agora aí dos seus 50 anos, que foi escrever um texto por dia lá dos seus 50 anos. Caraca, aquilo tem que virar um livro, cara. Porque é exatamente isso que você tá falando aí. Tem história lá que... histórias, cara. Histórias movem o mundo. É isso que você tá dizendo. Desde o cara ficar falando que foi Pirituba, fez FGV, não sei o quê. O cara contar uma história. Igual você contou a história de um amigo seu lá, que você teve um problema com ele. Meu, cada história que eu li ali, dos textos que você fez, que me marcou, cara. Porque história marca a vida. É sua história, é um negócio seu. Aquele seu ex-chefe lá, que foi o pior chefe que você teve na vida lá, que você contou a história do cara também. E aí é legal, porque tem que virar um livro. Não sei se você já deve estar projetando fazer um livro daquilo. Porque é muito bacana você ver a história que o cara viveu, né? Que é a verdade do cara, é como o cara... E a verdade nua, assim. Não é um negócio que tá emperiquetado, que o cara tá... Floriano, não, cara. Foi assim que aconteceu, ó. Essa é a minha história, a minha jornada. Foi muito bom esse negócio aí, viu, que você fez.
Eu vou te contar uma que eu não contei lá ainda. E vou escrever. que foi marcante para mim, né? Eu tinha lá os meus 20 anos, eu era o gerente de marketing lá e vendas lá da Brasoft, e a gente tinha na época um stand, não sei se chegou a conhecer a Fenasoft.
Sim.
Fenasoft era uma mega feira de informática, né? De tecnologia, de softwares e tal. Na época não existia lojas, não existia nada, não existia internet. Então todo mundo ia nessa feira. Tinha um milhão de pessoas, não sei se as pessoas conseguem imaginar, 1 milhão de pessoas numa feira no AMB, né? O AMB ali em São Paulo, que cabe tipo, sei lá, 100 mil pessoas, a Fenasoft colocava 1 milhão, né? Nos anos 90, ninguém tava nem aí para negócio de segurança, eu acho, né? Não tinha... Era 1 milhão de negros. O stand da Brasoft tinha 600 metros quadrados. Não dá para andar no stand e a gente expondo o Lotus, o Windows, o Excel, o PowerPoint, etc. Os produtinhos em caixinha, com disquete e tal. E eu era o cara que sempre manjei muito, sempre adorei tecnologia. Então, tinha uma fila de gente para falar comigo, né? 100 pessoas numa fila, assim, eu parado, assim. E vinha o primeiro, perguntava isso, perguntava isso, perguntava aquilo, Excel funciona com não sei o que lá, como é que é, não sei o que. E eu respondendo 10 horas direto, assim, parado, respondendo. Eu respondendo a galera, assim, todo mundo apertado, parecia show do Lollapalooza. Aí um cara bota a mão, eu sinto uma mão assim, um toque assim, né? Aí eu viro para trás, um cara da minha altura, na época, 20 anos de idade, o cara tinha elefantíase, aquela doença do homem-elefante. A cabeça do cara era totalmente deformada. O olho aqui, o cara totalmente deformado, uma cabeça gigantesca. Na nossa época tinha esse filme, O Homem-Elefante. O cara totalmente deformado. Eu olho pra ele no meio de trocentas milhões de pessoas, todo mundo em volta dele olhando pra ele, e ele faz a pergunta pra mim se o Excel funciona no DOS que ele tinha na época, né? Até foi difícil de entender. Eu cheguei perto pra entender. E aí eu olhando pra ele como se ele fosse normal, respondi pra ele, ele fez outra pergunta, respondi pra ele, aí ele agradeceu, pegou o Excel. Conforme ele andava, abria assim, parecia sabe, o Mar Vermelho ali, abria, que todo mundo ficava olhando pra ele, batia no ombro assim, caralho, que é isso, né? E ele foi com a maior calma, comprou o Excel e foi embora. E eu olhando assim, ele, depois que ele agradeceu, eu fiquei olhando pra ele, ele indo, eu falei, caralho, que foda, meu, que foda, o cara não tá nem aí o que estão pensando dele, o cara tá vivendo a vida dele. O cara teve a coragem de vir aqui na Fenasoft de 1 milhão de pessoas, tá todo mundo olhando pro cara. Esse dia eu fiquei, cara... Eu lembro até hoje, faz 30 anos, né? Então, quando... Eu acho que foi tão marcante pra mim, no sentido assim de... Se um dia, Jordão, você tiver com a sua autoestima baixa, se tiver com medo de fazer alguma coisa, lembre dessa história, sabe? E a vida, eu acho que o universo é muito legal, cara. E ele o tempo todo tá mandando histórias pra gente, né? O tempo todo você tem histórias que às vezes você não dá valor, eu dou valor. Eu dou valor a tudo que tá acontecendo. Essa parada aí é um troço... O mundo inteiro vai ter uma história, vai ter a mesma história pra contar, cara. O mundo inteiro, depois que voltar, vai, tiver um evento lá em Barcelona. Se for pra Barcelona... Você vai conseguir falar com a pessoa, vai existir empatia entre todo mundo que vai estar vivo, cara. Todo mundo vai estar vivo. Tipo assim, você não sabe como abordar aquela mina ali em Barcelona? Agora você sabe, né? Corona. O corona vai unir todo mundo ao mesmo tempo vai ter passado por essa experiência, cara. É um troço louco, assim, eu acho. Não sei de onde, qual a intenção, se existe intenção, se existe um plano maior, se não existe. Só sei que, caralho. Sabe, esse momento da história da humanidade, a gente estava mais foda. É o momento mais foda da história da humanidade, certo? A gente tem um número absurdo de gente trabalhando em ONGs. A gente tem, gente desenvolvendo inteligência artificial. A gente tem robótica, né? Você mostra lá
startups bombando no mundo inteiro.
Os carros sem motorista, né? Você sabe lá. Então, evento, mostra tudo isso aí. O ser humano bombando. De repente vem um troço, bobando em todos os sentidos, viu? Mesmo os caras que vão falar aqui que a gente está destruindo a natureza, eu mostro para você que nunca teve tanta ONG preservando a natureza. Em todos os sentidos, o ser humano tá bombando. Aí vem esse troço para, tipo, falar pra gente aí o quê? Sabe? Então, é foda. Eu acho que a gente vai tá bombando e ver esse negócio fazer a gente refletir. E o que vai vir depois é... A gente vai pras cabeças, cara.
E o que é mais louco é que não tem controle, né? Porque a gente tá bombando e tudo no nosso controle, né? A galera tem controle disso, plano disso, agenda disso. De repente, todos os eventos cancelados, galera, você deve ter palestra cancelada aí também, que foi cancelada. É, todos os eventos cancelados, tudo cancelado, você dentro de casa, tendo que se reinventar e fala. E aí não tem classe social, né? O cara é mais rico, o presidente lá na casa dele com a mulher dele, que ele não falava já há 6 meses. O cara que trabalhava lá na Quitanda também tá dentro da casa dele, lá com a mulher dele, o filho dele lá dentro, sem poder sair. Fala, que loucura. E aí temos que se reinventar, que isso que eu acho que é mais louco, assim, porque eu tô vendo todas as escolas agora fazendo aula online, buscando plataforma rápida para botar os professores para tentar justificar a mensalidade que vai continuar cobrando, porque a escola não pode parar, tem que pagar e o aluno vai estar em casa. Então todo mundo querendo fazer também, é personal trainer dando aula agora online, digital, o cara nunca tinha se preocupado com isso, porque senão o cara vai parar de pagar a mensalidade para ele, enfim. Todo mundo tentando se reinventar agora, saiu da zona de conforto geral, assim, né, galera? E você que trabalha muito com venda, vendedor também, o que o vendedor tá fazendo? Usando o Zoom como nunca usou, Webex, essas plataformas todas online, chamando os caras para reunião, fazendo reunião com vídeo. Às vezes tem cara que nunca fez uma reunião de vídeo, tá fazendo um monte agora para tentar manter conectado, continuar produzindo, continuar vendendo e tal. Então, é louco, né, o que tá acontecendo.
É, o que o vendas e marketing já exigia que os vendedores, os marqueteiros fizessem todo um novo funil, todo um novo material, toda uma nova abordagem que passava pelas ferramentas digitais. Já estava exigindo isso aí. Esse momento é o momento de colocar em prática o que todo mundo está sabendo que já devia ter feito. Né? Tipo, 10 casos de sucesso com cliente, material de ROI, material comparativo. Já devia... Dá tempo de reformar o site, botar uma página de venda. Dá tempo de fazer webinários. Dá tempo de fazer vários e-books que não deu tempo de fazer.
Pra, né, galera que participou dos seus cursos, tá preparada, né? Não tá?
Tá ligado, é. Os caras estão ligados.
Os caras que passaram, você já falava muito disso já, né?
Quem vê, vê meus cursos, tá ligado. Quem vê os vídeos do YouTube tá sabendo que eu falo isso, né? E aí, fazendo um merchanzinho, no dia de 6 a 9 de abril, eu vou fazer o Rainmaker Online. Aí, galera, se quiser fazer o meu curso de vendas na internet, R$297 em 3 vezes, 4 aulas ao vivo. E depois você tem acesso à gravação. O vendedorraymaker.com.br. Então,
Vamos escrever aqui. Chama O Vendedor Raymaker?
É www.ovendedorraymaker.com.br. É, os caras estão falando aí, são parecidos com o Charlie Sheen, né? Um dos meus apelidos é Charlie mesmo. Eu tive uma namorada que eu namorei ela há 4 anos e o meu apelido era Charlie mesmo. A mãe
por causa
dela,
do cara? O cara falou assim, eu entrei aqui e achei que era o Charlie Sheen.
No YouTube, um monte de gente fala. A vida inteira sempre me compararam com ele. Acham que
deixa
eu sou
escrevi
pai.
Deixa eu certo aí.
Escreveu, é isso aí. O vendedorraymaker.com.br, a versão online do meu curso. Se vocês
e puderem... tem muita empresa me procurando. Tem uma empresa agora que os caras têm 400 vendedores e eles, tem conteúdo para me ensinar esses caras a trabalhar em home office e tal. Tá aí, ó, Vendedor Raymaker. Clica lá, os caras vão trabalhar, e não só trabalhar home office, você vai ensinar como esse cara... Porque o lance do que você ensina, que é usar o digital a seu favor, que seja produzir conteúdo, que você já fala muito tempo sobre isso, todo vendedor tem que produzir conteúdo, o cara tem que gravar vídeo, o cara tem que preparar os prospects dele, tem que ser em relação à verdade dele. Tudo é o momento que a gente está vivendo agora, né? A diferença do que você explica no seu curso, do que você ensina, é só que talvez não vai ter durante um tempo, a gente não sabe quanto ainda, um encontro presencial para apertar a mão e abraçar o cara. Mas o resto, cara, continua produzindo, né, Jordão? Continua trabalhando, prospectando, gerando lead, enfim.
Sim, eu acho uma coisa que o ser humano tem que aprender a fazer é parar de ser uma pessoa de um livro só. Já dizia Tomás de Aquino essa frase, né? Cuidado com os homens de um livro só, né? O brasileiro é muito... Especialmente brasileiro, a gente é assim, cara. Tipo, o que eu tô querendo dizer é o seguinte. Agora a gente tá nessa era... de vamos falar de virtual, virtual. Aí o cara vai pro virtual, virtual, virtual e esquece o humano.
Esquece do real.
Uhum. É, aí o cara vai pro real, pro real, pro real e esquece o virtual. Eu canso de gente perguntando assim, pô, qual a melhor hora para investir? Eu falo assim, cara, de manhã, porque de tarde você tem que economizar. Não tem, sabe, você tem que economizar e investir. Você tem que ser responsável e inovador. Você tem que ter o pé no chão e os olhos na estrela. Você tem que fazer prospecção de novos clientes e manter os clientes atuais. Você tem que inovar e tem que ser conservador. Você tem que cuidar dos seus filhos e dos clientes. O dia tem 24 horas, cara. Como é que não dá tempo de fazer tudo? Acho que, cara, a gente... E é uma das coisas... No Rainmaker eu falo... As minhas coisas eu falo isso, né, meu? Você tem que ser humano e tem que ser virtual, porra. As duas coisas, cara. Você tem que saber conversar como um ser humano normal e querer encontrar as pessoas fisicamente. E tem que estar detonando na internet. E uma coisa não substitui a outra e uma coisa não vai substituir a outra. As coisas são complementares. E a gente tem que aprender a viver assim. É. Rapaz mencionando o Yin e o Yang, né? Aquela... Exatamente, cara. Viver nas extremidades, meu, sabe? Ser quente e ser frio. Nunca ser morno. Nunca estar em cima do muro, né? Assumir posição. De manhã você vai ter que ser agressivo, de tarde tem que ser calmo. Porra. E as pessoas que não entendem, as pessoas que são assim, porra, se liga, cara. O verdadeiro ser humano é assim. Ele é quente e é frio. Ele fica quieto e ele fala. Ele escuta e ele fala. Porra. A gente tem que parar, toma cuidado, galera. A gente põe uma etiqueta numa pessoa por causa de uma coisa. Ah, meu tio é arrogante. Por quê? Porque ele fez uma coisa. E as outras 26 coisas que ele faz? Com os gays tem isso também. Ah, aquele cara é gay. Ah, mas ele é gay e ele é dono de uma empresa e ele tem 3 filhos e ele é pai, e ele é mãe e ele ainda trabalha no financeiro. E ele anda de skate, cara. E ele é surfista. Porra, meu, a gente tem que parar de rotular, botar só um rótulo nas pessoas. A gente tem esse hábito e é feio. Você perde, a gente perde oportunidades, fecha portas na cabeça, na sua cabeça, para as coisas do mundo ao teu redor. Então, o cara é negro. Ele é negro, show, mas ele tem 2 filhos e tem uma empresa de 13 funcionários. Ele é arrogante, mas comigo ele não é. Não é? Não é?
É isso. Quantas
vezes... Quantas pessoas a gente conhece assim, né? Pô, você gosta do cara? Ele é arrogante. Mas comigo ele não é. O que será que você fez pra despertar nele o lado? Porque ele tem vários lados, as pessoas têm vários lados, pô. Não tem apenas um.
E eu acho que é o mal do Brasil, assim, nosso, sei lá se é só nosso, isso que é essa coisa do copo cheio e copo vazio, né? Até alguém citou aqui o Thaleson. A gente tem uma tendência sempre a ficar olhando o lado vazio como se existisse copo cheio. Não existe copo cheio, cara. Se você procurar defeito na sua empresa, você vai achar. Se na sua esposa, você vai achar. No seu filho, você vai achar. No governo, você vai... todo lugar, você vai achar. A questão é você direciona o seu olhar, né?
Essa frase do copo cheio, eu refiz, né? Pra mim, a minha frase é assim, ó. Enquanto vocês ficam discutindo se o copo tá cheio ou vazio, eu já vendi o copo. Porra, meu. É muita filosofia, muita filosofada. E, tipo, essa situação... Já dizia Darwin, né? Não é o mais forte que vence, nem o mais rápido. É o que se adapta, né? Então, a gente tem que se adaptar. Em vez de ficar defendendo o isolamento ou ficar falando do não isolamento, velho, vamos aí, cara. Tudo bem, você pode falar sobre isolar ou não isolar 5 minutos do seu dia, beleza? As outras 23 horas e 45 minutos, 55 minutos, você vai se dedicar a se adaptar ao que está acontecendo. Porque você é apenas mais uma opinião a favor desse lado ou desse lado, velho. Não é só você que vai resolver. Então, só discuta isso 5 minutos, beleza? E nos outros 23, 55, como que você vai se adaptar ao que tá acontecendo, cara?
Então... É uma tragédia esse negócio de lado no Brasil, né? Todo mundo quer ter lado disso, lado daquilo, lado não sei o quê, e segregando. E aí você dá uma opinião sobre o negócio, vem um outro lado e quer, tipo, criticar porque você deu opinião. Aí um lado apoia o Bolsonaro, não importa o que o Bolsonaro fala, galera... Meu, é muito pequeno isso, que é isso que você tá falando. Cara, tem coisas muito mais importantes que nos unem do que ficar discutindo essas coisinhas que nos separam, entendeu? Tem coisa mais importante na humanidade, na vida, na família, no seu trabalho, pra você pensar, do que ficar tentando dar sua opinião sobre tudo e querendo sempre estar do lado de lá, ou lado de cá, como se tudo tivesse lado, né? Nem tudo tem lado, cara.
Não,
nem
cara.
Tudo tem lado.
É um exemplo dessa história, de a gente julgar a pessoa, porque a gente lê um livro só, né? Então, o Bolsonaro tem uma atitude, você dá uma etiqueta para ele. E eu, cara, eu sou de esquerda para alguns assuntos e de direita para outros. Eu sou liberal nessa questão. Eu sou liberal nessa questão e sou conservador nessa. Aprende a lidar com uma pessoa como eu, porque eu não tenho nada especial.
Todo mundo devia ser como você.
É, eu não tenho nada especial.
Todo mundo devia se adaptar para um lado e para o outro. Tem coisa que é super legal de um lado, outro que não vai ser de outro, enfim. E por que que você tem que ficar defendendo lá? Que é a coisa mais ridícula, você pega alguém, alguma pessoa, uma ideologia, enfim. E aí tô falando de geral, tô falando de política, mas se aplica a tudo, né? Você tem os grupos, por exemplo, o feminismo, por exemplo. Cara, o feminismo é a causa minha, é a causa sua também, entendeu? Tipo, a causa de todo mundo. Todo mundo quer que as mulheres prosperem, que fiquem bem. Deveria querer, não é que todo mundo quer. Mas eu digo, não tem que segregar, a gente tem que se unir em prol das causas e dos temas. A causa do negro é minha também, enfim. A gente fica muito, tipo, criando esses núcleos e como se isso nos separasse, não devia nos separar. Tem muito mais coisa que nos une do que nos separa hoje no mundo. Muito mais, muito mais. A gente devia estar focado nas coisas que nos unem, não no que nos separa. E aí esse lado, a gente fica muito extremista por alguns pontos, causa isso que está no Brasil aí, que é uma galera que fica gastando energia. Você vê uma notícia no jornal, eu não entendo isso, Jordão. Você vê uma notícia qualquer, Bolsonaro falando isso aqui. Você vai ver os comentários ali numa página, numa G1, UOL, sei lá, qualquer página. Caraca, como que o cara tem energia pra ficar digitando aquelas coisas que os caras digitam? Tem uma galera que fica lá e gasta uma energia pra ficar xingando, pra falar mal, pra não sei o quê, a opinião do cara, porque ele não presta, não vai lá. Fala, caraca, ele não devia estar gastando essa energia pra gerar riqueza na vida dele, na família dele, pro cara ser produtivo, pro cara fazer algo de bom pra sociedade, pro cara... devia estar visitando, agora que a gente tá vivendo esse momento de dificuldade, mesmo o cara ficar gastando energia, ele vai achar alguém que tá precisando de uma cesta básica, meu, e vai doar uma cesta básica pro cara. É impressionante o quanto que a gente ainda usa, uma parte das pessoas ainda, usa o tempo para disseminar ódio, para ficar escolhendo o lado, né? E isso só faz mal para ela, né? Porque, para mim, não afeta nada, nem quero ler, nem participo, não me envolvo, não tenho posicionamento nenhum, não tenho lado nenhum, sou igual você, tem coisas de direito que funciona para mim, coisas de esquerda também, enfim, não tenho lado nenhum, não tô apoiando nada. Tô querendo ser o melhor da humanidade, o melhor das pessoas, o melhor pra minha família, o melhor pras pessoas que eu amo, o melhor pro mundo, de modo geral, e eu não vou ficar escolhendo lá. Agora, os caras que ficam gastando energia pra isso, é impressionante o quanto que isso é um lado triste, assim, que eu vejo da sociedade, o quanto que a gente caminhou por um lado de ódio e de manifestação de raiva nas redes sociais, né?
Mas eu sou um cara...
Você já apanhou muito, né, cara? Você já apanhou muito, né? Quando você expressa alguma opinião aí meio polêmica, aí os caras vão lá e vão te regaçando lá, né?
Ah, regaça direto. Apanho bastante. Eu xingo os caras, né? Eu tenho duas coisas. Quando o cara me xinga, eu xingo ele, mas eu tô calmo, eu tô me divertindo. Ah, esse é um merda. Merda é você. E o cara fica quieto. Porque esses caras, os haters da internet, são tudo covarde. 99% é covarde. Então o cara que te xinga, você fala... Você xinga ele, grita mais alto com ele, ele é covarde. Então, eu uso duas coisas. Ou às vezes eu vou xingar o cara pra dar uma zoada, ou eu deixo quieto, ou eu me detono mais ainda. Eu sou ruim mesmo. Mas eu sou um cara otimista. Mas não porque eu acho, né? Tem dados, né? E um livro que eu recomendo a todos vocês lerem pra perceber o quanto o mundo melhorou, né? Mesmo nesse sentido, talvez há 100 anos atrás, os haters jogariam pedras nas pessoas, né? Iam queimar a casa do cara, né? Tipo o Ku Klux Klan, assim, nos Estados Unidos, né? Existia um ódio. Pô, vamos pegar o cara, vamos matar ele. Isso é impensável hoje em dia, né? Impensável. Há 50 anos atrás, os Estados Unidos jogou uma bomba em Hiroshima, matou 150 mil pessoas. É impensável alguém fazer isso. A gente não aceita mais. Então, o livro que eu recomendo vocês lerem tem os dados sobre o quanto o ser humano melhorou nos últimos 50 anos e não tem como mais o ser humano voltar para trás em termos de violência, tudo que é de ruim que a mídia mostra, né? Os anjos bons da nossa não sei o que lá. Google aí, os anjos bons da nossa... Depois, se eu olhar aqui no Kindle, eu lembro. Os anjos bons das... Acho que se você já começar a escrever no Google assim, já vai aparecer o...
Eu vou pôr aqui, os anjos bons...
Tenta aí, os anjos bons da nossa... Vê o que que
da nossa natureza.
Da nossa natureza.
Os anjos bons da nossa natureza.
É um livro, esse escritor é bom pra cacete. é um historiador e tal, e é recheado de dados e fatos do quanto o ser humano vem melhorando, o quanto vem diminuindo tudo que é ruim no planeta, todas as atitudes ruins. Então, recomendo para todo mundo.
O Steven Pinker.
É, esse cara aí. Então,
já comprei, já dei um clique aqui, já comprei. Já.
Então, vai dar uma... Vai ser uma injeção de otimismo em todos vocês. Porque o número de haters está diminuindo, o número de tudo está diminuindo. O número de violência, de mortes, tudo está diminuindo. Porque a gente está numa vibe diferente.
Acabei de comprar, ó.
É,
já
show.
Veio confirmar o pedido aqui, já vai chegar em casa. A Amazon é demais, né?
Tá, é, puta, é foda. Né? Foda.
Viu, o cara tá perguntando aqui se você usa maquiagem nessa sua pele aí. O Bruno tá perguntando.
Maquiagem? Não, não uso nada, não. É iluminação. Não tem filtro. Não tá com filtro desse negócio aqui. Não, é o... É sol, cara. Ó, duas coisas pra se fazer nessa pandemia aí pra você não pegar o bicho, hein? Tomar água a cada 3 minutos. A garganta não pode ficar seca. Não é pra tomar 20 litros, mas ó. Um golinho a cada 3 minutos pra garganta não ficar seca. Porque esse bicho, se entrar na sua garganta... Na garganta não, né? Ele chega na boca e ele dá um tempo. Se ela tá seca, ele desce pra garganta. Depois vai pro pulmão e tal. Se você capturou ele pela boca e beber água, você mata o bicho. O bicho, pelo jeito, não sabe nadar. Beleza? Então, se tiver sempre a boca úmida, você mata esses bichos que entram pela boca. Você vai matar o corona aí. E a segunda coisa é tomar sol. Então, todo dia eu tô tomando 15 minutos de sol. Abre o sol ali, eu vou pra baixo dele ali e fico... Se tiver uma fresta assim, eu fico lá na fresta. Ela anda, eu ando com ela, sabe? Porque 15 minutos de sol todo dia vai botar vitamina D em você. E a vitamina D é tão importante quanto a C, quanto a gripe, né? Então, todo dia eu tô tomando sol. Então, é por isso que tá meio queimadinho, assim. É, tô tomando sol todo dia. E não fiz nada, não tem nada.
E você tá correndo, não? Tá correndo todo dia, não?
Eu não... Não, tô correndo a cada 3 dias. Porque eu tenho receio de ficar gripado. Porque eu corro muito e eu suo bastante, né? Fico todo suado e bate um vento. Tenho receio de bater um vento gelado quando estiver molhado e ficar gripado. Então eu tô correndo menos, assim. Tô correndo quando tá só pra cacete e não tá ventando. Se começa a ventar, eu paro de correr. Porque eu tenho receio de ficar... Pegar uma gripe aí, né?
Mas... Ô, Jordão, dos 3 filhos, qual que parece mais com você? Quem que vai ser o Little Johnny?
Os três... A gente é a média das pessoas que a gente convive, né? Então, eu adoro criança, meu. E... Então,
essa menina ela já tá quase adolescente já, né? Tem mais de 15 já.
Ela tem 15, acha que tem 22. Eu adoro criança, sempre adorei meus sobrinhos, criança e todo mundo. E quando nasceu meus filhos, eu falei, eu vou passar a maior parte do tempo da infância deles junto com eles. Minha filha tem 15 anos, eu diria assim, nos primeiros 7 anos da vida dela, eu talvez tenha ficado 60 dias longe dela. Então, eu levei na escola, trouxe na escola, contei várias coisas quando eles são crianças. Eu não fui aquele pai que botava o moleque para rotar aqui e ficava no silêncio. Eu levava, passei, sei lá, 3 anos da minha vida levando o moleque pra rotar pra lá e pra cá e ficava conversando. Meu filho tinha 1 mês e eu ficava conversando. Lento, né? Devagar. Ó, você vai escutar Metallica, você vai ser corintiano, você vai gostar de rock, você vai trabalhar com venda, você vai ser empreendedor, você vai tratar bem sua irmã. Eu ficava falando. E a criança não tem nada na cabeça. Fale, se vocês, quem tiver filho com menos de 4 anos aí, fale o teorema de Pitágoras pra ele com 3 anos de idade. Mas fale devagar, porque eles não entendem português. Tem que falar devagar. Aí vai entrar na cabeça. Vai ser instalado um software. Então, eu falei tudo que eu tinha que falar para eles quando eles, do 0 aos 2 anos de idade. Então, eu diria que os 3 são parecidos demais. Demais. Assim. A personalidade. Minha mulher enche o saco e eles são muito parecidos com você. Né? Então, minha filha de 15, quando a gente vai viajar, quando né, ia viajar, ela que via tudo, ela que vê tudo. Ela faz PowerPoint, ela faz um comparativo de 3 hotéis e apresenta os 3 hotéis para. E ela escolhe também, ela não quer que a gente escolha. Né? Aí quando tá viajando assim, meu filho quer tomar sorvete, ela fala que não é hora de tomar sorvete. Sorvete é 3h45, agora a gente vai ter que ir para lá. Então ela é cheia dessa... Always be closing, né? E o Alexandre e o Gabriel, eles são idênticos. A personalidade é idêntica, né? Eu acho que, infelizmente, os dois meninos vão ser muito parecidos, né? E o... Talvez o Gabriel. O Gabriel, na aparência, é mais parecido e... Acho que o Gabriel, o mais novo. O mais novo talvez seja o mais parecido. Mas os três são, viu? Os três são. E eu assim, os pais, né? Tem muita preocupação de... com a educação dos filhos. E uma coisa que eu falo pra vocês, ó, não se preocupe, cara. Quando nasce, ele já tá pronto. Então, os seus cromossomos, né, já cruzaram, meu. Seu filho vai ser você. Que nem eu olho pro meu pai e vejo eu sendo ele, eu olho pra minha mãe e vejo eu sendo ela, eu olho pro meu avô e lembro de coisas que eu tô fazendo hoje, quer dizer, eu olho pra mim e lembro do meu avô, os seus filhos vão ser você. Você já misturou os troços aí, a química, a física, sei lá, a biologia. Eles vão ser você. Talvez o meio que eles vivam vai influenciar 20%, mas acho que 80% é nós. Então, se você não puder dar educação pro seu filho, porque, sei lá, se separou da sua esposa, não se preocupe, né? Não se preocupe, você tá longe do seu filho por um tempo. Não se preocupe, ele vai ser você. Ele vai ser você. Então... Mas eu não quero que ele seja...
Eu acho que até tem uma pergunta que saiu aqui, que acho que se responde também em relação a isso, que ele pergunta qual a maior influência que você teve na sua vida. Acho que foi seu pai, né, cara? Eu já vi você no Epicentro fazendo uma homenagem pro seu pai e tal, não é isso?
Sim, meus pais, com certeza. Com certeza, né? Eles sempre foram presentes, e meus pais. Eles, no Epicentro, o Epicentro que eu faço todo ano, eles vão todo ano. E eles sentam lá na cadeira deles e tal, e eu sempre falo assim, hoje em dia eu falo assim, né, olha, quando meu pai morrer, a cadeira dele vai estar lá, ninguém vai poder sentar, eu vou estar lá, meu pai, né, e quando minha mãe morrer, vai estar lá, minha mãe. Então, beber uma água. Então, sim, direitos foram eles, né, mas aí... Por exemplo, teve algumas vezes eu já falei na frente deles como eles me influenciaram. Né? E os dois, não, eu conto histórias assim, eles não lembram. Não lembram. Eles acham que... Aí tem uma frase sobre educação, que tem a ver com isso que eu estou falando, que é o seguinte, né? Educação é aquilo que você aprende quando você não sabe o que está sendo ensinado. Quando tentam ensinar alguma coisa para você à força, você não aprende. Educação é aquilo que você aprende que você não sabe que está sendo ensinado. E eu gosto de falar isso quando eu lembro disso, porque meus pais, enquanto eles estavam me ensinando A, eu aprendi com eles B, C e D. E eu falo para eles que eu aprendi B, C e D com eles, e eles não lembram, ou não sabem que ensinaram A, B, C e D para mim, sabe? Por exemplo, meu pai sempre... De onde veio o Epicentro? Essa generosidade que eu gosto de estar dentro de mim. Meus pais sempre trabalharam em igreja, sempre fizeram encontros de casais em casa, até meia-noite. E eles que compravam o suco, as coisas, abriam a casa para os casais e ficavam lá tentando unir os casais. Meu pai nunca virou para mim e falou, moleque, quando você crescer, faça alguma coisa parecida como essa. Ajude pessoas sem pedir nada em troca, que faz bem. Meu pai nunca falou isso para mim, minha mãe também nunca falou isso para mim. Mas eu vi eles fazendo. Né? Aí no dia seguinte, aí meu pai me deu uma... Aí eu ficava vendo o negócio rolar assim, por baixo da porta, assim, até a meia-noite, porque eu queria pegar o resto da Coca-Cola que sobrava, né? E aí terminava, eu pegava a Coca-Cola e minha mãe dava uma chinelada em mim, né? Batia e tal. Por que você não dormiu ainda, moleque? Era pra ter dormido. Eu tomava Coca, dormia chorando por causa da chinelada. Eles lembram de ter me batido. Mas o que eu aprendi mesmo foi aquele evento que eles faziam. Que deve ter me marcado, eu lembro. Quando eu tô contando isso hoje aqui, depois de 45 anos, eu lembro como se fosse hoje. Eu lembro do lugar, eu lembro das bolachas ali, eu lembro dos biscoitos, eu lembro da Coca-Cola, eu lembro dos casais, eu lembro. Então, foi marcante isso pra mim. Então, eu acho que a gente... Sabe, aí volta essa coisa da presença, sabe? De, porra, meu, você ser agradecido a tudo. E, porque se você for pensar assim, você tá rolando uma coisa e você tá dando valor. Mesmo que alguém te bata, você tá dando valor ali a Coca-Cola que você tomou, né?
Então... É legal você falar isso, que tem muito pai e mãe, acho que eu falo muito isso, que a gente acha que fazer grandes eventos, leva pra Disney, faz isso. Eu tenho um negócio que eu levei meu filho, que é o nosso sonho era ir pro Japão em família, nós somos todo mundo em família, há 3 anos atrás pro Japão. Quando você pergunta a viagem pro meu filho, que o meu filho lembra que a gente, antes de ir pro Japão, a gente ficava em casa fazendo lamen e comendo na sala. O que meu filho vai lembrar não é da viagem do Japão, que ele vai lembrar do lamen que a gente fazia em casa e ficava comendo no chão, imaginando como seria no Japão. O que marcou para ele é comer lamen no chão, não é ir pro Japão. Então, tem um lance que às vezes a gente se esforça muito para fazer grandes coisas e grandes eventos e grandes experiências na vida dos filhos, e a gente não percebe que é a Coca-Cola e o salgado que seus pais serviam lá para receber os casais, que é o que ficou marcado aí, né? Não é? Tipo, e há coisas que eles se esforçaram muito para te dar ou para fazer e tal, de repente você nem lembra. Porque não são essas coisas que de fato marcam, né?
E isso vale para os negócios, vendas, marketing e liderança, né? Tem chefe, por exemplo, que os caras não seguem o cara e ele acha que os caras vão seguir se ele fizer, sei lá, um evento, se ele fizer aumentar o salário dos caras. E a verdade, os caras não seguem ele porque ele é um cara que pede para as pessoas fazerem e não faz follow-up depois. Ele é um cara que marca reunião às 9, ele cancela as próprias reuniões que ele marca. E é isso que o funcionário tem de, essa percepção que o funcionário tem do cara. Você é um cara, você não é nem comprometido com as suas próprias reuniões, sabe? Ou você faz a reunião no horário e não tá preparado, você vem, joga um caderno em branco, e aí, vocês têm ideias? A galera, pô, você não marcou a reunião? Você não é o líder? Você não deveria trazer alguma estratégia pra gente discutir? Então, a gente faz isso o tempo todo. Então, eu sou desencanado com esse tipo de coisa, sabe? Tem que ser um super pai ou um super cara, porque por mais que você se esforce, o que os caras estão vendo é outra coisa.
Meu. É, isso aí,
cara. Sabe, quando você dá palestra lá, você quer fazer o PowerPoint, mas o que o cara tá olhando é o passador de slide que você tá usando. É a sua gravata que tá torta, né? O cara, puta, cara com gravata torta. E só se pensar isso, ele já perdeu 3 insights seu ali no slide, né?
É isso aí.
Então, galera, respira que é grátis. A gente não tem como você atender as expectativas dos outros 100%. Não tem como. Cada um tem uma compreensão diferente das coisas. Faça o seu melhor. O que vale é a intenção. A sua intenção sempre ser incrivelmente boa, de entregar uma coisa incrivelmente foda. Você tá presente, fazer o melhor de você. E fazer...
Uma outra coisa que eu tenho falado mal aí, que eu quero que você me ajude. Você já deve ter falado também. Mas se essas empresas que ficam fazendo essas convenções de venda, que leva os caras para Cancún, vai não sei aonde, aí leva um vendedor, o cara fica lá 4 dias, aproveita 15% do tempo das piscinas, e ainda o cara não queria estar lá, porque o cara queria estar com os filhos dele lá, queria estar com a família dele lá. Pra que isso, cara? Faz um negócio... E acha que tá, tipo, aí o cara fica 6, 7 meses trabalhando pra fazer um negócio tudo emperequetado, pra levar o palestrante, o Bernardinho, pra levar não sei quem, e o cara gasta uma fortuna naquilo. Fala, cara, eu fiz uma pesquisa agora, olha que legal isso. A gente perguntou para algumas empresas, se você fosse escolhido profissional do ano hoje e tivesse 3 opções de prêmio, uma viagem para Disney com sua família, um carro 0 quilômetro, ou as próximas, os 6 meses próximos, a sexta-feira livre, para você não trabalhar mais na sexta-feira, o que você escolheria? 82% escolheu ter a sexta-feira livre para os próximos 6 meses. Não quer nem o carro nem a Disney. A gente fica cheio de ideia de querer fazer coisas incríveis. Cara, o que o cara quer é ter tempo. O cara quer ter tempo para fazer aquilo que funciona na vida dele. Tempo é vida, né? Tempo é vida. O cara quer ter mais vida. O cara quer poder escolher o que é importante para a vida dele. Ele quer estudar mais, o cara quer empreender, o cara quer ter mais tempo com a família dele, o cara quer fazer atividade física, sei lá. Cada um é um e cada um vai escolher uma coisa. Mas a gente fica muito hoje ainda querendo fazer essas grandes coisas, grandes eventos, grandes convenções, que é uma bobagem, né?
Geralmente são mal feitas mesmo. Eu acho que o cara que faz o produto, a convenção é um produto, né? O cara de marketing, o dono que pensou nisso, deveria, no mínimo, perguntar pro cliente como que deveria ser, né? Porque se perguntar...
Se funciona, não.
Para as pessoas que vão assistir, como... Às vezes, assim, aí... Às vezes as pessoas não sabem dizer o que elas querem, né? Então, a importância é observar a vida da galera para conseguir criar um produto que entrega o que a pessoa não consegue nem pedir, né? Então, mas com certeza...
É o jeito de perguntar, né? É o jeito de perguntar. Se você perguntar, você gosta do kid, do Pet Day? O cara vai falar, sim, legal, trazer o cachorro em casa. Agora, se você perguntar, você trocaria o Pet Day para não ter que trazer o cachorro em casa, você ficar mais tempo com ele na sua casa? Óbvio que o cara vai escolher a segunda opção. Mas se você perguntar pro cara, você acha legal o Pet Day? Igual essas pesquisas que identificam quais são as melhores empresas para se trabalhar. Aí tem o Kid Day, Pet Day, Happy Hour da firma, aí tem não sei o que, aí todo mundo fala, ah, legal, tem aqui e tal. Mas muda a pergunta. Você trocaria o que Disney veio trazer seu filho em casa pra ficar mais tempo com ele na sua casa? O que, que você escolheria? Tipo, hoje todo mundo agora tá vivendo intensamente com o filho em casa. Mas antes, o cara ia escolher ficar em casa, não levar o filho pra empresa. É o jeito de perguntar também. Os caras não sabem o que querem, mas o jeito de perguntar é errado. A gente faz as perguntinhas muito simples. Esses prêmios aí de melhor empresa pra se trabalhar, as perguntas são... Você vai ler a pergunta e fala, cara, tá de brincadeira. Que é esse tipo de pergunta que os caras fazem pra identificar. Ô, brother, é o seguinte, tá? Vai cair o tempo, é uma hora de live.
Ó, deixa eu falar então.
Três minutos seus pra você falar o que você quiser.
Ó, primeiro duas coisas, ó. Dois pedidos que eu vou te pedir duas coisas. Primeira coisa, eu queria ter essa live que a gente tá fazendo aqui pra eu botar no meu canal no YouTube. Não sei como você vai. Manda pra mim. E a segunda coisa, eu quero palestrar no Welcome Tomorrow, pô.
Fechado, cara. Eu já fui no centro, agora você tem que ir no Welcome Tomorrow.
É, pô, me chama aí, pô.
Principal ainda.
Me chama aí, pô, pra eu palestrar, pô. Eu quero palestrar.
Esse ano, outubro. Vai ter centro esse ano?
Tá marcado, em setembro.
Setembro.
Tá só bom, não vai avançar. Ter se tiver uma lei que impede. Se tiver uma lei que me prende ou me multa, aí não tem. Mas se não tiver lei, eu vou fazer. E tá, continua marcado lá. Em setembro, 19 de setembro. Em Campos do Jordão.
E já marca em 6 de outubro. 6 de outubro, Welcome Tomorrow. Marca aí na sua agenda já. Então, é 6 a 8, mas já vou te botar no primeiro dia, logo pra você já abrir rasgando já.
Então eu vou te botar no Epicentro. Você vai no Epicentro, palestra lá e depois eu vou lá.
Fechado, fechou? Combinado. Fechou. Minha esposa adorou quando eu fui lá, quando a gente foi lá palestrar, ela adorou. Ela precisa voltar, nunca mais voltando pra Campos do Jordão, vamos voltar lá.
É, Campos do Jordão, Ricardo Jordão, Campos do Jordão, galera. Então, pra não ter dúvida, onde eu faço meu evento, hein?
E aí, galera, vocês que puderem de não só comprar, mas divulgar o vendedorremaker.com.br, isso não é só jabá, não, é que eu acho que é um produto mega importante, um monte de time de venda aí que tá precisando ser orientado nesses dias que o cara tem que trabalhar em home office, que o cara tá lá isolado e tal do mundo, tá meio perdido, tá super vendo notícia da TV o dia inteiro, fica lá pessimista, achando que o mundo vai acabar. Então aí, ó, uma dose de otimismo para você, vendedorremaker.com.br. Divulga para sua empresa, para quem não tem grana para pagar, pede para a empresa pagar, porque vai ser uma baita ferramenta para ajudar a ter mais produtividade nesses dias parados.
Outra coisa sobre otimismo, todo dia eu estou fazendo o Jordão Nacional no horário do Jornal Nacional. Hoje à noite, lá no meu Instagram, 8h30 da noite, vai ter...
Geraldo Rufino hoje.
Geraldo Rufino. Vou marcar com você também. Vamos ver aí.
Vamos marcar.
Beleza? Nossa,
fechado.
Na outra semana.
Geraldo Rufino, 8h30 da noite hoje, tá?
Galera, a mensagem final minha é você viver o presente, né? Aproveitar esse momento, por pior que seja, tem alguma coisa pra você fazer, certo? Aprender é o momento pra aprender a lidar com o virtual, então, a fazer o planejamento da empresa que você não fez, ficar mais com o seu filho que você não fica. Aproveita o que tá acontecendo, agradeça, por pior que esteja as coisas, que se você tiver presente, agradecer, você vai ver oportunidades de continuar, beleza? E quando voltar, cara, também esteja presente no local aí. E always be close, hein, cara? Sempre fechando, porque vendas cura tudo, hein? Vendas cura tudo. Vendas ainda não inventou a vacina do coronavírus, mas todo o resto cura. Beleza?
Valeu, Jordão. Um abraço. A gente se fala, tá?
É.
Valeu.
Tchau.